Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
O outono chegou e, com isso, há mudanças também para a saúde, para a nossa saúde e para a saúde principalmente das crianças. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na linha com o doutor Eduardo Guber. Ele é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor Eduardo, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu agradeço mais uma vez o convite, Tony. Sempre um prazer.
Doutor, o que é que muda com a chegada do outono para a saúde dos pequenos?
Tony, acaba mudando o aumento de doenças respiratórias, principalmente, né, por essas mudanças climáticas que acontecem às vezes no mesmo dia, né, a temperatura de manhã tá mais fria, daí na hora do almoço esquenta, fim do dia esfria novamente, e as crianças elas diminuem a imunidade local da via respiratória delas. Com isso, muitos vírus se aproveitam disso e começa um quadro de resfriado simples, uma gripe, e dali eu acabo abrindo porta para a criança desenvolver amidalite, faringite, até mesmo pneumonia, e com complicações. Então essas doenças respiratórias já começam a aumentar agora no outono, não são exclusivos maiores do período nosso de inverno, né? Então, no nosso hospital, o número de atendimentos por crianças com gripe ou complicações de gripe aumentou muito nesse mês de março.
E olha que nesse mês de março nós nem tivemos períodos de frio, só de chuva, né?
Muita chuva, né, aqui principalmente em Curitiba, né, e isso talvez o que isso condicionou as pessoas, né, a ficar em ambientes mais fechados, Tony. Então com isso, não só essas doenças respiratórias acabam aumentando, mas a gente tem a transmissão de doenças, assim, que são feitas da forma por saliva, né, doenças até intestinais, ou vírus intestinais que causam doenças que têm aumentado muito, como um vírus chamado Coxsackie, que faz a síndrome mão-pé-boca. Então, é uma doença gastrointestinal, um vírus que pode até fazer diarreia, tudo, mas o que o pessoal está vendo mais hoje, os pais estão vendo as crianças com uma febre, começam com bolinhas nessas três regiões que eu falei, da mão, do pé e da boca, deixando a criança com dificuldade de se alimentar, com aspas na boca, podendo até desidratar, e a febre persistente. Então, algo muito contagioso que tem preocupado muitos pais e as escolas ultimamente.
Aliás, doutor, nós tivemos casos no litoral dessa síndrome e agora nós tivemos o caso lá em Santa Isabel do Ivaí, onde duas escolas, uma escola municipal e um colégio particular, suspenderam as aulas porque muitas crianças foram contaminadas com a síndrome mão-pé-boca. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais, até para os pais ficarem alertas, que sintomas essa síndrome apresenta?
É uma síndrome benigna, né? Uma doença limitada. Ela não tem um tratamento também que eu consiga conter esse vírus e esse contágio maior das crianças. Então, ela passa normalmente por saliva, né? Contato próximo, íntimo das crianças e, infelizmente, na idade em que criança compartilha muito brinquedo, ou está muito próxima, ainda não dá saliva bastante, isso aumenta muito. Então, tanto berçários estão sendo mais afetados até do que de crianças maiores. O que a doença faz que os pais têm que ficar atentos? Né? Ela é bastante contagiosa, então é muito comum a criança que desenvolveu, está desenvolvendo sintomas, ter tido contato com alguém que estava com a doença. Ela chega a fazer febre mais alta, com um vermelhão no corpo, que muito comumente ele aparece mais nas regiões da boca, da parte de fora da boca, e também umas bolinhas que ficam na parte interna da boca, como aspas. Fazem também bolinhas na região da palma das mãos e na planta dos pés. A gente está vendo crianças, de como está muito quente, que elas também estão fazendo um vermelhão em outras áreas do corpo. Mas seria também o mesmo vírus, né? A gente tem que ter os mesmos cuidados, já que é uma doença que não tem o tratamento específico para ela, não ser dar remédio para dor, para febre, hidratada em a criança. Então, para eu prevenir isso, Tânia, é só lavagem de mãos, né, álcool gel na mão. Se eu tiver alguém que está com a doença, realmente afastar para que outras crianças não peguem para ela ser paciente contagiosa. E a gente está vendo esse ponto de um contágio tão extremo até de ter que fechar uma escola por número de casos muito grande e os pais bastante preocupados.
E, doutor, essa doença só pega em crianças?
Ela é assim, Tônia. É difícil um adulto ter essa doença, uma criança maior, né, um adolescente, mas não é impossível. Ela é uma doença na qual a maioria das pessoas já teve contato na infância. Então, tendo contato na infância, por mais que eu não tive sintomas clássicos dessa doença, eu acabei desenvolvendo algum tipo de imunidade para esse vírus. E daí, quando eu entro em contato com esse vírus, eu não faço a doença mais. Então, é bastante comum as crianças hoje terem, os pais terem contato super íntimo com as crianças, mas não desenvolverem. Então, é mais quem nunca teve contato com esse vírus da síndrome mão-pé-boca que vai evoluir com a doença.
A única forma de tratar a doença é cuidar dos sintomas.
Cuidar dos sintomas, né? Então, não tem um remédio específico para conter a doença, mas a noção mesmo de higiene, limpeza de mãos e álcool gel na mão.
Doutor, o senhor falou também da gripe. Nesse período em que as temperaturas vão caindo, a gente tem a tendência de ir fechando as janelas, fechando portas. A recomendação é sempre deixar pelo menos uma frestinha para evitar que os ambientes fiquem abafados e que os vírus tenham mais facilidade para contaminar a gente, é isso?
Perfeito, Tony. E muitos vírus também, eles acabam ficando em superfícies, né? Por exemplo, uma criança espirrou, um adulto tossiu em alguma superfície de uma mesa, uma maçaneta, acabou tossindo na mão e depois vai levar a secreção para essa maçaneta, um corrimão, está deixando o vírus lá, entendeu? Se alguém encostar ali e levar aquele vírus para a boca também, e normalmente as crianças fazem mais isso, vai evoluir com doença respiratória também. Então, esse ato de eu deixar o ambiente mais arejado, eu vou ajudar muito na prevenção desse contágio de tossir na cara de alguém, espirrar e passar nessa transmissão por gotícula. Mas também existe a transmissão dos vírus respiratórios que ficam nos locais com as secreções. Para isso, os mesmos cuidados que a gente falou da síndrome mão-pé-boca, de limpeza de mãos, álcool gel, tudo isso, vão também diminuir essas doenças respiratórias também.
Doutor, da mesma forma que a síndrome, a gripe também não tem um remédio específico, embora nas farmácias a gente encontre muitos remédios recomendados para tratamento de gripe. Mas, na verdade, eles tratam só dos sintomas, né?
Isso, e é muito particular, né, a resposta de cada paciente. Então, tem pessoas que, num quadro gripal, estão com muita dor no corpo, eles tomam um analgésico. Tem crianças que com quadro gripal estão muito congestionadas, com muita secreção na parte das vias aéreas e acaba tomando algum remédio descongestionante nasal. Isso é de cada criança e de cada pessoa, assim, por isso que não tem um super remédio para gripe, né? Se você também acabar tomando, se não fizer uso de nenhum remédio, por ser um quadro viral limitado, a tendência é que ele melhore sozinho sem remédio também. Todos os remédios para quadros gripais, eles são para que você aguente melhor os sintomas.
Doutor, mas o senhor disse aí que para evitar essas doenças ou estar mais preparado para elas, é preciso cuidar da imunidade. Como é que a gente faz isso?
A gente tem que ter uma alimentação muito boa, Tony. Então, hoje em dia, infelizmente, as crianças estão comendo muito mal, né? Então, elas já não estão tão preparadas para aguentar um quadro desse. Então, comem alimentos muito pobres em vitaminas, alimentos, a gente brinca, que é tipo alimento de menu kids, poucas cores no prato, muito amarelo, muito branco, somente uma carninha, uma massa ou um arrozinho. Então, isso não vai deixar com que a criança tenha uma imunidade muito, muito boa para aguentar até situações simples, um resfriado ou uma gripe. Né? Além disso, se a gente se manter hidratado, bastante hidratado, com mais água que o nosso corpo precisa para conseguir controlar as nossas secreções, a gente consegue eliminar mais fácil os vírus do nosso corpo. Uma criança que toma pouca água, né, com certeza vai ficar com as secreções mais instaladas no organismo e vai ser mais difícil de eliminar aquele vírus. Então, o segredo de uma boa imunidade não é tomar um remédio para imunidade, é uma boa alimentação e se hidratar bem.
Perfeito, doutor. Ou seja, em resumo, ambientes arejados, boa alimentação, água e higiene.
Isso mesmo, Tony. Se eu consigo controlar principalmente a higiene das mãos de uma criança que está sob o contato de algum vírus, eu consigo diminuir tanto as doenças respiratórias como essas doenças que vêm de vez em quando, elas acabam aumentando o número de casos, conforme você mesmo falou da síndrome mão-pé-boca.
Doutor Eduardo Gubé, muito obrigado pela sua atenção e nos atender mais uma vez.
Eu que agradeço, Tony. Sempre um prazer, né? O tema sempre relevantes aí. Até a próxima.
Ok, até a próxima. Eu conversei com o Eduardo Gubert, ele é pediatra do Hospital Pequeno Príncipe.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.